Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal da mentora Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e dentro dos nossos estudos, nós hoje vamos entrar no capítulo 3 do livro Tormentos Psicológicos, onde a Joana vai estudar a irritabilidade e violência, insegurança pessoal, desajustes internos. São temas que estão muito hoje em evidência, gerando graves distúrbios psicológicos, gerando psicopatologias complexas, como angústia, depressão, que podem levar a estados mórbidos, inclusive a suicídios, homicídios. Então é um assunto bastante interessante, em que ela vai abordar com muita precisão, em que nós vamos tentar, nesses próximos estudos, nos próximos encontros, falar de uma maneira bem clara, bem simples, para que nós possamos entender o que de fato nós podemos realizar de bom para nós. Então ela vai dizer o seguinte: face aos graves acontecimentos odiernos, velocidade das comunicações, sucessão intermina de ocorrências surpreendentes, tragédias do cotidiano, avanços científicos e tecnológicos, ameaças contínuas de desgraças geradoras de insegurança emocional, o ser humano apresenta-se desestruturado psicologicamente, buscando fugir antes que enfrentar a realidade traumatizante. Olha, vejam bem, prezados amigos, nós estamos vindo de um passado onde nós vivíamos quase que isolados, as comunidades não se interagiam. E de repente nós estamos agora vivendo num tempo em que todas as informações chegam até nós, pelos avanços naturais da ciência, da tecnologia, e com isso nós vamos ficando tomando conhecimento das coisas que estão ocorrendo. Então antigamente nós morávamos aqui, por exemplo, no Brasil, não tinha a menor ideia do que estava acontecendo lá no Japão, lá na Ásia, lá na Oceania, lá na Europa, não tinha ideia disso. Hoje não, hoje com essas informações que chegam tão rápidas, isso começa a mexer conosco. É aí que entra o momento de avanço espiritual do indivíduo, certo? É nesse momento. Então, se tudo é de Deus, eu não tenho que ficar me preocupando tanto com as coisas que acontecem, porque as tragédias, os dramas são naturais, enquanto estamos no mundo de provas e expiações. Então, dramas e tragédias, isso faz parte do mundo de provas e expiações. O que nos compete é nos capacitarmos para adentrarmos um outro nível de conhecimento, um outro nível de convivência e de vivências que certamente virão com o mundo em regeneração. E ela vai continuar, olha, sentindo-se aturdido, procura compensar-se no exagerado culto ao corpo, entregando-se a exercícios complexos e desgastantes de energias valiosas, cirurgias corretoras e estéticas, implantes variados como forma de compensação ao ego insatisfeito, dando lugar a mórbidos mecanismos que, se de uma forma propiciam prazer, assinalam também perturbadoramente as emoções ante os receios inevitáveis que decorrem do processo orgânico degenerativo e do implacável suceder do tempo devorador. Aqui ela vai colocar uma coisa bem interessante. É porque essa questão do ego, o ego inferior, claro, eu estou falando do ego inferior, não do ego superior. O ego inferior, ele é muito narcisista, sabe? Ele quer compensar o que às vezes a pessoa não tem. Então ele quer compensar. Eu quero ser bonito, eu quero ser forte, eu quero ser representativo na sociedade. Por quê? Porque eu não tenho ainda uma condição intelecto-moral, eu quero que o meu corpo me represente. E aí nós entramos nessas paranoias de querer modificar esteticamente o corpo, fazendo esses exercícios exagerados. Não estou dizendo do exercício físico ser necessário, participar de uma academia, tudo bem. O problema são os exageros. A pessoa acha que ele fica muito bonito, muito bonita, porque isso vai compensar aquele ego que está ali, vai compensar aquelas falhas estruturais da personalidade. É isso que ela está dizendo. Daí o que nós vamos fazer? nós vamos entrar em situações que vamos perturbar o funcionamento normal do nosso organismo. E aqui nós temos que pensar uma coisa, prezados amigos e amigas, é que nós escolhemos o corpo que íamos ter antes de reencarnarmos. Quando nos foi oferecida a reencarnação, então disseram para nós, olha, o seu corpo vai ser assim, assim e assim, está bom? Porque dessa maneira você vai poder fazer suas atividades. Então, se você tiver, por exemplo, um corpo muito bonito, de um deus ou de uma deusa, se você tiver estruturas perfeitas, formas belíssimas, pode ser que você se perca nisto. Então, você vai ter um corpo, não tem todas essas belezas, mas te dará a possibilidade de você realizar o seu trabalho, realizar a sua tarefa. É importante, sabe, meus amigos e amigas, o seguinte, a encarnação é um meio, ela não é um fim. O fim é a perfeição. Então, as reencarnações, esses momentos que passamos aqui no plano físico, são apenas meios que estamos tendo para aprimorar o espírito e não a massa física. Vamos cuidar sim do corpo, vamos com boas alimentações, com dormir no tempo certo, porque o nosso organismo precisa do sono para que ele se refaça. Vamos buscar os exercícios sim, vamos nos divertirmos, claro, temos nossos momentos de lazer, porque isso também é trabalho, o lazer também é trabalho, mas é preciso que seja tudo com muito cuidado. Nós que somos espíritas, ou que somos simpatizantes da doutrina espírita, temos que entender uma coisa, nós já temos muitas lições, nós já temos muitos conhecimentos, e que não dá para ficarmos aí jogando dados com a vida. Certo, a vida conversa conosco o tempo todo ela está dialogando com cada um de nós, trazendo as informações que cada um de nós necessita. Agora, se nós fechamos os ouvidos para essas informações, podemos estar tendo problemas difíceis. É o que nós vemos quando espíritas que desencarnam, às vezes, comunicam com a gente e falam, vocês não sabem o tempo que eu perdi. Eu estava completamente iludido, mesmo sabendo das informações espíritas, eu estava iludido. Agora vamos aqui. Dietas sem sentido alimentar e destituídas de nutrientes básicos para a saúde ameaçam o equilíbrio psicofísico, instalando graves problemas emocionais como anorexia, a bulimia, a perda de memória, a irritação e distonias nervosas outras, que lentamente se instalam no comportamento do indivíduo, conspirando contra a sua saúde e o seu bem-estar. De novo, mais problemas, alimentação. Então, tem pessoas que acham que tem que ficar muito magra, que é o padrão, é o corpo magro, mas olha, isso aí é uma ideologia social e não uma realidade espiritual. Vamos pensar nisso. Sabe, vamos cuidar do nosso corpo sem exagero, sem nada de muitos alimentos também que vão nos levar a distúrbios físicos e orgânicos, mas também não a negação desses alimentos que necessitamos. Não tem pessoas que ficam aí, sabe? Eu recebo aqui no meu WhatsApp, no meu celular, várias informações que vêm pelo WhatsApp. Impressionante. Olha, se a gente for seguir tudo aquilo que eles mandam a gente fazer, nossa, a gente não faria nada. Porque tem uns que falam assim, coma batata, outro fala, não coma batata. Um fala, coma ovo, outro fala, não coma ovo. De uma hora, na mesma hora que o ovo é um mocinho, ele é um vilão. E a gente fica nessa loucura, cada um quer se projetar de alguma maneira. Uma vez eu li isso de um grande cientista, ele diz o seguinte, olha, cuidado, porque tem muita gente querendo fazer nome. E eles inventam uma história e lançam isso como verdade. E as pessoas vão nisso. Ah, você tem que comer tantas vezes por dia, tantas calorias por dia, tanto isso, tanto aquilo. Ou seja, eu vejo aqui vídeos que chegam que são alarmantes. Vamos com calma, vamos orar, vamos pedir a Jesus assim, Senhor, o que eu preciso para que eu tenha uma saúde perfeita? E você terá a sua informação. A desenfreada busca do gozo, ao invés de proporcionar-lhe felicidade, torna-se-lhe fogo fato de rapidíssima duração, deixando ressaibos de amargura e de insatisfação que induzem a novas e ininterruptas ansiedades. Esse prazer, ele pode ser de várias maneiras. Não estamos falando aqui só do prazer sexual, não, mas de várias maneiras. Se bem que o prazer sexual, essa busca desenfreada do prazer sexual, é também um sério agravante, porque numa relação sexual se desprende muitas energias. Se elas não forem compensadas pelo parceiro ou pela parceira, que aí no caso teria que ser o sexo com responsabilidade, nós podemos perder muita força vital dentro desses processos aí de, sabe, desesperados, de uma busca estranha, de um prazer que é efêmero, como ela diz aqui, que é um fogo fato, aquilo acontece na hora. É a mesma coisa quando eu penso, por exemplo, eu vou tomar um sorvete, aquele sorvete bonito, cheio de petrechos ali junto, um monte de coisas, mas o médico me disse, olha, evita um pouquinho o doce, né? Você já está precisando de dar uma segurada, mas aí vem aquela ânsia do prazer de fazer aquilo. É preciso que a gente contrabalance sempre o que de fato nos é necessário. Nessa correria que se apresenta falsamente como propiciadora de segurança e harmonia, o sexo desvaira e ressuscita os níveis do primitivismo de onde saiu para atender aos modismos vigentes, embora a preço de insanidade mental e de total relaxamento dos valores éticos morais. Quero dizer aqui para vocês uma coisa. Tem muitas pessoas que não conhecem o que nós conhecemos na doutrina espírita, ou que não conhecem o evangelho de Jesus, em qualquer religião que seja. Então essas pessoas, elas querem curtir a vida. Então elas se colocam como pessoas que andam pelas ruas completamente sem um nível de cuidados com si mesmas. Expõe seus corpos, expõe os seus desejos, assim, desejos momentâneos, não são desejos de fixação, de busca de uma harmonia interna. Então elas passam por nós, passam por todos nós ao longo do tempo e mostram seus corpos, principalmente um corpo bem bonito, bem moldado e um corpo às vezes jovem. E as pessoas ficam enlouquecidas com aquilo, como se aquilo fosse a grande chave do sucesso pessoal. Eu vou ganhar aquela pessoa, eu vou ficar com aquela pessoa. Olha, meus amigos, isso aí é da infância espiritual, como ela coloca aqui. Isso é uma volta ao primarismo. Isso é bem infantil, espiritualmente falando. Então vamos pensar nisso. O que, que eu quero enquanto homem, enquanto mulher, que estão tentando buscar uma vaguinha no mundo de regeneração? Eu quero isso mesmo? É isso que eu quero fazer? Porque se for isso... Outra coisa que ela vai dizer aqui, olha, o absurdo consumo dos alcoólicos e do tabaco em mecanismos escapatórios ao medo e à ansiedade favorecem o uso desregrado de substâncias alucinógenas e de outras drogas químicas de alto poder destrutivo, dos equipamentos neuronais que não mais se refazem, infelicitando e degradando. Ah, vou tomar uma cervejinha, vou tomar um vinho, vou tomar não sei o quê, vou tomar... Eu vejo muito isso dentro do movimento espírita, dentro das pessoas que fazem parte do movimento espírita. Tudo bem, você tem todo o direito de fazer isso. Mas pensa bem, cada ato tem uma consequência. Será que você está mesmo ainda necessitando dessas coisas? Porque o álcool, substâncias... que fazem a gente ficar mais ativo, isso foi muito bom no passado, quando a nossa mente andava muito, muito devagar, então vinham esses excitantes assim, que modificavam um pouco, jogavam adrenalina no corpo, mas hoje nós não precisamos mais disso, prezados amigos, prezadas amigas. Hoje nossas organizações físicas já estão fragilizadas para este tipo de substância, porque nós estamos aprimorando o corpo físico, nós já estamos na quinta geração do corpo físico, como sabemos pela ciência e pela genética. Então, na quinta geração, ela já é mais sutil, ela já vai quase que ficar por conta dos fluidos, dos sucos. É o nosso futuro. Vamos pensar seriamente nisso. Ela coloca aqui sexo desvairado, exercícios físicos necessários, dietas complexa, sem necessidade, ela coloca esses alucinógenos a partir dos alcoólicos, ela faz uma viagem dentro daquilo que a sociedade mais utiliza hoje. E nós vamos continuar utilizando? Eu vou ficando por aqui hoje. O meu agradecimento a você, por você estar nos seguindo nesses estudos. Continue a nos fortalecer para que ele possa dar seu seguimento. Qualquer dúvida, você entre em contato conosco, leia também o livro e faça suas sugestões. Fiquem com Jesus, que ele abençoe você e sua família.